Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
E o nosso Sinal Verde, toda quarta-feira você já sabe, é hora do nosso programa sobre mobilidade. E hoje, escalado para o nosso Sinal Verde, veio o Roberto Fragoso, em substituição aí ao nosso querido Bruno Lourenço Reis, que está curtindo aí umas férias, um recesso. E o nosso querido Roberto Fragoso vem num dia especial que tem tudo a ver com ele. Veio no dia do motociclista. Fragoso, bom dia. A gente já começou hoje o nosso Dedo de Prosa com polêmica. Motoqueiro ou motociclista?
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes. Ah, eu acho que essa é uma polêmica menor. Na verdade, motoqueiro, motociclista, existe aí uma questão se é um termo pejorativo. Eu acho que não vamos levar isso muito a sério, não. Vamos todo mundo simplesmente
comemorar o dia.
Comemorar o dia. Eu vim a caráter aqui, o ouvinte não pode me ver, mas eu tô aqui chegando com a minha jaqueta de motociclismo. Eu vim de moto, claro, para comemorar
Roberto,
o dia.
Parabéns pelo dia de hoje.
Exatamente, parabéns, Roberto. Olha, eu vi o Roberto uma vez chegando aqui na Rádio Senado numa motocicleta, mas ali nem motocicleta. É, aquilo é uma Harley, aquilo é uma festa. Olha aí, fala pra gente.
Eu gosto de moto grande, eu acho até que as motos mais velozes, elas têm uma segurança maior, porque você precisa ter um certo arranque, né? O motorista reclama principalmente daquela moto que não sai no sinal e fica ali na frente dele. Sim. E isso tem tudo a ver com a questão que a gente vai abordar aqui hoje, que é a questão do corredor, que é uma questão aqui que já foi discutida aqui na rádio, inclusive. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Eu queria só antes trazer uma curiosidade sobre o dia do motociclista, porque a gente mencionou aqui no Dedo de Prosa que foi uma sugestão da Associação Brasileira de Motociclistas lá na década de 80, que foi apresentada por um deputado federal, então deputado federal Cides Franciscato, mas uma curiosidade é que até hoje o dia do motociclista ele é comemorado somente de forma informal, porque essa lei ela nunca chegou a ser aprovada.
Não tem uma data oficial, na realidade, aprovada por uma
Assembleia. É a data sugerida pela associação, ela é lei estadual, mas a lei nacional nunca foi aprovada. Essa lei, essa proposta, ela começou a ser analisada na Câmara, ela acabou sendo arquivada, e na única decisão que ela teve na Câmara, o que é curioso, que foi na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi rejeitada. Olha. E foi rejeitada no mérito, para você ver como era a mentalidade. A gente tem muito a comemorar agora que a mentalidade ela vem mudando. Assim, se a gente reclama que existe um certo preconceito contra o motociclista hoje, devia ser pior, muito pior, né? Na década de 80, porque ela não foi rejeitada por uma questão técnica. O relatório era exatamente dizendo que o projeto ele era na técnica e na constitucionalidade ele era ok, tudo certo, mas no mérito não vamos aprovar isso não. Isso não tem a menor razão de ser. E em 2004, uma outra proposta foi aprovada com essa mesma intenção, só que a ideia era que fosse no dia 19 de abril, a justificativa que é dia de Santo Expedito, e essa chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados e veio aqui para o Senado, e aqui no Senado ela teve até uma decisão favorável da Comissão de Educação, e ela foi para o plenário, só que ela acabou não sendo votada, e no fim da última legislatura, em 2014, ela foi arquivada. Claro que tem muita coisa para ser votada no plenário, mesmo sendo uma coisa importante você destacar a criação de datas, nem sempre a efeméride, que é o que a gente chama, né, a criação de datas comemorativas, ela vai ter prioridade. Então não é tanto por uma questão de preconceito, mas simplesmente por uma questão de prioridades mesmo do Congresso, da própria pauta legislativa, que muitas vezes está cheia. Mudou muito a mentalidade. Da década de 80 para cá, chegou a avançar muito, bastava apenas passar pelo plenário para que fosse oficializada a data do dia do motociclista.
Mas, Roberto, a gente começou perguntando para o ouvinte, vários já começaram a responder aqui no nosso WhatsApp, pelo 986195591, e a gente repassa essa pergunta para você, porque você é do meio. Por que ir de moto?
A moto ela é mais ágil que o carro, a moto ela é mais barata, mais econômica, e até um mito que foi derrubado já, ela é menos poluidora que o carro, porque andou se dizendo há um tempo que a moto ela poluía mais, só que você tem que considerar que a moto ela, na época ela poluía mais, mas ela também ela é muito mais econômica. Uma moto de cilindrada baixa ela faz 40 quilômetros com um litro de gasolina. Então, proporcionalmente, por quilômetro rodado, ela é muito menos poluidora. E com a chegada da injeção eletrônica, e toda moto, por lei, ela tem que ter injeção eletrônica no Brasil, simplesmente acabou com essa história dela ser mais poluidora. Então, para muita gente que não tem condições de comprar um carro, é o primeiro veículo, muitas vezes acaba sendo o único veículo em boa parte do país. Na semana passada eu estava aqui dando alguns dados sobre a frota, dizendo que 26% de toda a frota nacional é composta por motos, ciclomotores e motonetas, que são as Vespas, né? As scooters, e dependendo da região do país, você vai ter a maioria mais motos do que carros. Então, é realmente um veículo muito importante e que que eu estava destacando na semana passada é que muitas vezes ele não é considerado nos planos de mobilidade, como foi o caso aqui do plano de mobilidade que eu abordei do Distrito Federal na semana passada. E eu fui, inclusive, revisar e eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o plano de mobilidade do DF ele só está de acordo com o Plano Nacional de Mobilidade que eu fui ver, que é de 2012, e comete o mesmo erro que a apresentação dele também não menciona a moto em momento algum, nem mesmo em imagem, entendeu?
Uhum. Agora, você falou em uma série de fatos aí que realmente dão à moto essa característica de economia, de mobilidade, e a gente tem que lembrar também a questão econômica. A moto para muita gente é um emprego, né?
Sim, meio de vida, né? É como ela vai. Nessa época de crise, como normalmente é um meio informal, apesar de nós termos aí a regulamentação de mototaxista, de motofretista, que foi aprovada pelo Congresso, ainda é um meio informal para muita gente que trabalha sem carteira assinada. E no momento de crise em que muitos empresários não assinam a carteira, é como muita gente vai acabar se virando, né? Agora, trazendo aqui uma questão que eu já anunciei na semana passada que eu ia abordar, que é a questão do corredor. Se perguntou aqui no ano passado, uma vez, num dos quadros, se o motociclista podia andar no corredor. E eu ouvi a resposta e eu fiquei me coçando para opinar, porque o que acontece é que existe uma grande dúvida sobre isso desde a criação do Código de Trânsito lá em 1997. O que acontece? O Congresso Nacional, ele aprovou um Código de Trânsito que proibia a moto de circular no corredor. Isso é um fato. Só que, quando a lei foi à sanção, esse artigo, que é o artigo 57, ele foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, isso nunca chegou a ser lei. Isso foi uma intenção do Congresso e acabou sendo vetado. E isso criou uma grande confusão. Esse veto ele só foi analisado, ele só foi mantido em 2004. E nesse meio tempo, ficou aquela dúvida. Os agentes de trânsito, muitas vezes, eles multavam o motociclista por estar no corredor usando analogia com outros artigos do Código de Trânsito, né? É a mesma coisa que acontecia com o celular até este ano, que não existia a infração de dirigir usando o celular. E então se multava o motorista porque ele estava dirigindo sem a mão no volante ou porque estava dirigindo usando um fone. A mesma coisa com o motociclista no corredor, se multava porque ele estava ou ultrapassando pela direita, se ele está entre dois carros, ele está à direita de um carro, logicamente. Ou se, porque ele estava não respeitando, estava desrespeitando um artigo que diz que você tem que manter uma distância segura de outros veículos. Só que essa distância, ela também não é discriminada no código. Então, acaba que fica sujeito à interpretação do agente. E isso foi a razão dessa grande confusão. Muita gente tem essa dúvida. Eu recebi um vídeo no WhatsApp um dia desse de um grupo de motociclistas que mostrava uma discussão que o motorista fechava o motociclista, o motociclista que vinha atrás acelerava para ir lá tirar satisfação e o motorista gritava para ele: ah, é proibido andar no corredor. Aí você me diz, quem está com a razão aí? Ninguém. Porque não tem que ficar brigando no trânsito, tá, gente? Para começar. Mas se fosse uma questão legal, realmente, existe essa grande confusão. Muitas vezes o motorista, ele não respeita o motociclista no corredor porque ele acha mesmo que aquilo é proibido. E não existe nenhuma previsão. Margem para dúvida, vou ler aqui para vocês a mensagem de veto, na época, que foi do Ministério dos Transportes, que foi o que orientou esse veto. Ó, o dispositivo restringe sobremaneira a utilização desse tipo de veículo, que em todo o mundo é largamente utilizado como forma de garantir maior agilidade de deslocamento. E isso em 97, falando em agilidade de deslocamento. Hoje em dia a gente está aqui falando de mobilidade, as cidades cada vez mais paradas, e tudo que a gente tem que buscar é agilidade no deslocamento. Então, assim, eu acho que a mensagem de veto não deixa a menor margem para dúvida nesse caso. Assim, é uma situação que deveria estar superada. Agora, vamos a uma outra questão. A gente já chegou à conclusão que o motociclista ele pode trafegar no corredor. Agora, ele deve trafegar no corredor? É uma coisa segura? Eu fui buscar alguns estudos. Alguns países estão muito, muito avançados em discussão em relação à segurança e mobilidade usando a motocicleta. A Europa ela tem uma relação muito pacífica com a motocicleta. Na maioria dos países você pode trafegar no corredor, inclusive em países como a França e a Itália, você pode trafegar no corredor com a moto, inclusive em vias de mão dupla, entre um carro que está indo na mesma direção que você e outro que está voltando.
Não é muito seguro, né?
Não acontece muito acidente, porque lá as pessoas elas são acostumadas com isso e o motorista ele respeita mais e ele é mais atento à moto. Eles têm uma relação
na mais amigável.
Eles são apaixonados por duas rodas também. Na Itália também, eles acompanham o campeonato de moto velocidade. Eles têm uma relação muito boa com as motos. As pessoas têm carro e moto, então elas conseguem ter esse relacionamento bom nas pistas também. E na Austrália, Se discutiu isso, não havia nenhuma previsão legal, houve uma intenção de se regulamentar, os motociclistas até ficaram revoltados porque eles pensavam que se tratava de uma forma de restringir, de tornar ilegal, mas na verdade foi um estudo para tentar tornar mais seguro. E a conclusão que se chegou é que se você limitar a velocidade, se você regulamentar, você permitir, colocando algumas condições, você vai tornar mais seguro e vai diminuir o índice de acidentes. As condições seriam, na Austrália, a ideia foi que fosse limitado quando o trânsito estivesse a menos de 30 por hora, ou seja, só com o trânsito parado ou muito lento, e o mais importante, campanhas educativas para você dar várias recomendações para os motociclistas e para os motoristas, de você não, para o motociclista, evitar usar o corredor ao lado de caminhões, veículos grandes. Seria proibido usar o corredor em áreas escolares, porque as crianças, elas muitas vezes atravessam fora da faixa. Ele teria recomendações, ou seja, recomendações, se trata de campanhas educativas, que é uma coisa muito importante. O que falta também é muito se tratar dessa relação entre todos os modais, não é? Entre o carro, a moto, a bicicleta, o pedestre. Então, tudo que fala de campanha é sempre positivo, porque vai trazer mais informação e vai fazer com que as pessoas pensem mais nessa integração, em vez de pensar só na disputa.
Questão de respeito, né?
Exatamente. E um outro exemplo de regulamentação que está sendo discutido é a Califórnia. Nos Estados Unidos, quase todos os estados proíbem o uso da moto no corredor, andar entre as filas de carros. E a Califórnia, ela simplesmente chegou à conclusão de que, olha, a gente não tem nenhuma lei falando sobre isso. Não tem nada que trate disso na lei. Então, se não é proibido, logo é permitido. Isso é o mesmo caso brasileiro. E você não pode pensar que... Então vamos classificar em outro artigo do código. Não tem nada tratando desse assunto. Então eles resolveram começar a discutir. A conclusão deles, e foram estudos técnicos conduzidos pela Universidade de Berkeley, que a conclusão deles não é nem de 30 por hora. Eles fizeram vários estudos, chegaram à conclusão de que a velocidade, uma velocidade segura para você usar o corredor, seria com o trânsito até 80 km por hora. Isso desde que a motocicleta não estivesse numa velocidade de 24, na verdade, eu fiz a conversão de milhas por hora para quilômetros por hora, de 24 km por hora acima da velocidade média, ou seja, o trânsito a 80 e a motocicleta até 104. E você pensa, nossa, mas isso é muito rápido, esse estudo não pode estar muito certo. Mas eles concluíram que de todos os acidentes que acontecem, uma parte muito pequena dos acidentes que acontecem na Califórnia são daqueles que estão no corredor. O acidente que mais mata e que mais causa graves sequelas nos motociclistas é quando o carro bate por trás da moto. E isso acontece quando o motociclista está parado ali na fila e não no corredor. Então, nos outros estados onde não é permitido, você tem um índice de morte que é 30% maior do que na Califórnia. Então, a conclusão que eles chegaram foi essa. Claro, existe também um risco dobrado do motociclista atingir a traseira ou a lateral de um veículo quando ele está no corredor, se ele não estiver prestando atenção, porque às vezes o motorista muda de faixa sem prestar atenção. Só que a chance dele morrer, ou ele ter uma sequela tão grave assim, ela é muito menor. Eu me lembro quando eu era bem criança, isso há 30 anos em Brasília, você imagina que a frota de Brasília era ínfima comparada de hoje. E uma vez eu estava parado no sinal e um motociclista parou do nosso lado, e eu bem criança, eu vendo aquela cena, eu vi que ele parou. Ele com um capacete daquele estilo boné, né? O capacete encaixado ali só no topo da cabeça, tirou os pés da moto e começou a comer pão de queijo, sem prestar atenção em nada. Nisso, não tinha quase carro ali, era só o nosso carro da família que estava parado no sinal e um motociclista. Veio um carro esportivo, um Maverick, que vinha simplesmente a toda na rua, na W3, no sinal, e ele passou reto. O motociclista, ele, quando ouviu o barulho, ele pulou da moto e puxou a moto, ele conseguiu salvar por muito pouco. Então, foi uma imagem que me marcou muito. Me marcou quase tanto como se ele tivesse sido atingido por aquele carro. Porque eu olhei e falei, teve a vida dele salva por um triz, ele não estava prestando atenção. Então, você vê que esse tipo de colisão, às vezes o motorista não viu, às vezes ele simplesmente não conseguiu parar. Quantas vezes a pessoa dá aquela batidinha na traseira de um carro, num semáforo, numa faixa de pedestre? Quando é com uma moto? Então, isso é uma coisa que precisa ser discutida. Você pode criar... legalizar o corredor e criar uma série de condições para que ele se torne mais seguro.
Ok, Roberto Fragoso, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Só para finalizar, você está participando desse Brasília Moto Week? Estou vendo muita moto.
Moto Capital Week, eu ainda não cheguei a ter tempo não, ainda bem que neste ano ele vai ser de uma semana para ver se eu consigo arrumar um tempinho. Ano passado foi só um fim de semana e eu fui.
Tá certo, então. Fragoso, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Não poderia ser melhor o dia do motociclista comemorado hoje, né? Bem no clima e com muita informação.
Várias
a respeito
informações
aí.
Novas.
Obrigado, Fragoso.
Eu que agradeço. Agradeço também ao Bruno Lourenço que me cedeu esse espaço aqui. Queria só mandar um abraço para o ouvinte e sempre lembrar que o Código de Trânsito tem aqui um artigo que diz que, respeitadas as normas de circulação e condutas, em ordem decrescente, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela segurança dos pedestres.
Olha,
ou seja,
aí,
lembre-se sempre, gente, o maior cuida do menor.
Protege o menor, tá certo. Obrigado, exatamente. Roberto Fragoso. A gente volta com o nosso Sinal Verde na próxima semana e faz mais um intervalo voltando daqui a pouquinho.